Olá, amigos internautas, ligado aqui na rede de rádio web do futebol sul-mato-grossense, liderando pelo Rádio Esporte MS.com.br, pela Rádio Esporte MS. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo de Esporte. Hoje, dia 18 de outubro de 2017, aqui na capital sul-mato-grossense, forte calor, claro, em todo o Mato Grosso do Sul, e estamos aqui para bater papo com você, para falar muito sobre o que está acontecendo no esporte da capital e também do interior do estado. Nesta quarta-feira, destaque que já a bola vai rolar na cidade de Guia Lopes da Laguna para a decisão do Regional de Futsal. Ginásio Máximo lá em Guia Lopes, recebendo um grande público para ver AMG Ciderlândia contra a equipe do Pit Stop de Bonito. Tem também informação sobre os atletas de Mato Grosso do Sul que chegaram em Goiânia para a disputa dos Jogos Universitários. E mistério na cidade de Naviraí, o time será extinto ou não? Tudo isso por falta de recursos financeiros do time do interior do estado. Federação de Futebol de Mato Grosso divulga a relação da suspensão dos atletas Brigões no clássico comerário na categoria sub-17. E tem também, às 20 horas, uma entrevista com o presidente da FUNESP, Rodrigo Terra. Ele vai falar sobre a reunião acontecida na cidade de São Paulo, junto com a Confederação Brasileira de Automobilismo e também de Motociclismo, para a definição de competições do Fórmula Porsche, Fórmula Truck e, quem sabe, até Stock Car, acontecendo em Campo Grande na temporada 2018. Será que poderemos receber também a Fórmula 1? Rodrigo Terra é nosso entrevistado às 20 horas para falar sobre esse assunto aqui no Papo de Esporte.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 7 da noite.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
19 horas mais 8 minutos na capital sul-mato-grossense.
E vem aí um campeão de audiência.
Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta com o Papo de Esporte nessa segunda-feira, dia 18 de outubro, começando aqui mais um Papo de Esporte para bater esporte para você, falar sobre o que está acontecendo na capital e também no interior do estado. Hoje, quarta-feira, ao lado aqui do meu querido Fernando Angélica Branque. Boa noite, Fernando. Tudo bem, Fernando?
Boa noite, Severo, os amigos do Esporte MS no Brasil e no planeta Terra. Boa noite, tudo bem, tudo tranquilo? Falando em Angélica, 17, 18, 19 de novembro tem um encontro dos amigos dos anos 70 lá em Angélica.
Vai ter lugar para todo mundo lá?
Vai ter lugar. Tem mais de 300 pessoas já confirmada a presença. E vai ser sexta-feira à noite, 17, vai ser um carreteiro para receber a gente no jantar. Teatro com os artistas da época de lá. No sábado, a manhã inteira no Rio Viena, com churrasco, música ao vivo.
Cuidado, se Rio
Viena. À noite, baile no Cecil, no Clube Social Urbano, Edilberto Felicito de Oliveira, que foi prefeito de Angélica, primeiro prefeito. E No domingo de manhã, teremos, dia 19, o almoço, para a gente ir embora para os seus lugares.
Agora, tirando você, Fernando Blanc, lá dos ilustres filhos da terra de Angélica, quem mais tem lá? De repente, público suma de vocês.
Cláudio Basílio, ex-goleiro do Ibiratã.
Sério?
O Basílio, ex-goleiro do Ibiratã, juliquense. Nadir Borges, volante, foi considerado por 2 anos o melhor volante do estado, camisa 8, clássico. Que ele era de Tupã, natural, mas se radicou em Angélica.
Certo.
Irmão do Nelson Borges, que foi volante também do Santos, que jogou na América, em Estrela Madeira de Portugal. Jogou no Ibiratã, já faleceu. Nadir Borges, tem um ginásio lá com o nome dele, Nadir Borges de Freitas. E o Zé Carlos Barbosa, o Barbosinha, que é o secretário de Segurança e Justiça Pública do estado, também de Angélica, cresceu em Angélica, foi prefeito de Angélica aos 23 anos de idade. Em 89.
O currículo agora você falou, me lembrei, e parece que no currículo do Barbosinha tem essa informação de que ele é o prefeito, um dos mais novos
país, né? Foi o terceiro mais jovem do país em 89 a ser prefeito de uma cidade. 23 anos de idade, saiu da faculdade já para ser prefeito. Lá em Angélica foi prefeito por 2 vezes.
Então tem esse encontro dia 17 de novembro.
17, 18, 19 de novembro.
O feriado dia 15, né? Vai emendar.
Vai emendar
o feriado, né?
O Bebozinho tá na lista.
Tá na lista.
Tá na lista.
Com certeza. Como diz outro, é o patrocinador maior também. É aquele patrocinador principal. É aquele que, né, que vai bancar tudo.
Não, mas a festa sendo bancada pelos participantes. Cada um tem uma cota e tem a cota do acompanhante ou dos dependentes. E cada um vai lá, tem camiseta pra
mim. Pergunto pra ti, é a primeira vez que acontece no
É o primeiro encontro, porque tem muito angelicanço.
Quem que é o idealizador desse encontro?
Inivaldo Jesuato, que é professor, escritor, ele também faz parte da Academia de Novos Escritores do Rio Grande do Sul. Hoje ele é diretor do Colégio de Juventude Vinho de Almeida. Diretor da escola, Emmanuel Campo Grande. Cláudio Basílio, que é irmão do Condecinho Basílio, que é irmão do Cláudio Basílio.
Certo.
E o próprio Cláudio Basílio também é coordenador. E que hoje ele é advogado e advoca em Campo Grande, em Angélica Região. E o Piau, as pessoas que estavam lá. O Milton Damasceno foi prefeito da cidade. O Milton Damasceno foi prefeito, foi vereador, foi diretor de escola lá em Angélica. E o Nivaldo Jesuato, que mora aqui em Campo Grande há muitos anos, há 27 anos ele está aqui, e hoje ele é diretor lá da escola de Microdivino de Almeida, e um dos autores, junto com o Máximo, que escreveu um livro sobre a Angélica também, tem um livro que conta a história da cidade de Angélica, que foi cogitada para ser capital do estado, na divisão do estado.
Parece que nos livros, nos anais do registro.
Só foi cogitada também. Só foi cogitada.
Não tem nada escrito. Não tem nada escrito, não.
Só foi cogitado.
Daí, portanto.
E foi fundado e foi aberta pelo René Neber e Rachid Neber. Os irmãos
da região
sul. Então foi isso.
Nós temos aqui uma
Avenida Rachid Neber, ele morou em Campo Grande, morou ali na Mina Mato Grosso, onde hoje é ali, onde é hoje aquele espaço cultural da prefeitura, aquela casa era dele ali, perto daquela rua que dá ali na estação ferroviária, aquela parte da Mato Grosso, esplanada ali, era a casa dele ali. E o Edberto Celestino de Oliveira, que foi o tratorista, que foi lá do Rio de Janeiro para abrir a cidade,
roubou tudo.
Foi o primeiro prefeito da cidade.
Muito bem, tá aí, portanto, histórias de Fernando Blanc falando sobre a questão de Angélica, realmente grandes nomes estão passando aí, né, pelo Biratã, aquela região lá onde tivemos grandes jogos, né, na região lá de Dourados, de Viema, e surgindo, portanto, aí, né, alguns angelicanos, é isso?
Angelicenses.
Tá aí,
portanto. Então é a rivalidade histórica, né, com o Viena, que fica 21 quilômetros. Ali, a gente saía correndo de Viena, e quando precisa de Viena, eu ia pra Angélica, então eu ia pra correr.
E no meio tem
O Gíbe.
É o ponto de parada tradicional, né? Você tem que decidir pra onde você vai, né?
Não, o Gíbe foi um time montado em 89, uhum. com o time de Angélica e Viena montou o Gíbe, que foi campeão da segunda divisão do estadual em 89.
A única participação do Neymar.
Ele participou em 90 da primeira divisão.
Eu já não estava mais
em campeonato. Em 90 da primeira divisão, mas ele caiu. Acho que ele caiu e depois ele caiu e não voltou mais. E hoje, com isso, o que acontece? O pessoal de Angélica vai pro Saraivão torcer para o Viena. Porque é por causa de 89 que se juntou, né? Foi campeão em cima do Paranaibense com um gol de índio, de cabeça. Parou no ar, igual o Beija falou, o índio que jogou, era índio,
o atacante do Taverópolis.
Que nem o Dadá, né?
O time parou melhor que o Dadá.
O time de Angibe era Cláudio Basílio, Roberto Sorano, o Ademar, que jogou no Atlético Mineiro, o Lobão, que jogou no Ibiratã, Dedé de Dória jogou no Ibiratã, na época o Bobô, que não era o Bobô do Bahia, Nadir Borges, entendeu? Esses eram o time do Angibe, que mais ou menos que eu lembro de cabeça, certo, que foi campeão em 89. E uma curiosidade: pro Angibe ser campeão, o Senna estava disputando a Pontos Corridos, então no mesmo horário, em Nova Gradina, jogava Senna e Atlético de Nova Gradina, certo? E Viena, Angibe e Paranaibense. E Para o Senna ser campeão, tinha que golear o Atlético, o Vladimir Gradino, e o Angibe golear e torcer para o Angibe não vencer ou empatar.
Tinha um saldo de gol. So,
aí, a Rádio Cacique mandou repórter lá. E nós expulsamos o repórter do estádio. Olha só, 89.
Para acompanhar os saber o resultado.
Os juízes lá, expulsamos em 89. Aí foi não sei quem lembra aqui, acho que foi o vereador, que hoje foi o vereador, foi no Orelhão, ligou para a Rádio Cacique e deu a informação que o Paranaibense estava ganhando de 1-0 do Angibe. E o Senna faz 1-0 no Atlético. E aí, o jogo acabou lá em Viena e nós no rádio, e na Kombi da prefeitura, eu, Nadir Borges, o Valdir Basílio, que foi prefeito, ouvindo a transmissão do Cacique, e o Senna campeão, o Senna campeão, porque não tinha informação, não tinha estava perdendo de 1-0, e o Senna 1-0. Teve passeata na cidade, carreata, até a federação ir lá avisar que o campeão era o Angibe, em 89. Então, essas histórias.
História importante. Dá um livro de futebol acima, estou gostando, com certeza. Alô, Helder, Rafael, quem sabe essa?
O próximo dessa história, hein,
Rafael? Foi muito bom.
Causos do futebol acima, estou
gostando. E o repórter era conhecido da gente,
né?
O Marcos Donizelli?
Eu não lembro, cara.
Esse cara é conhecido nosso lá.
E era um garoto, em 89, sonhando um dia estar dentro da caixinha do rádio.
Ouvindo rádio, falando rádio. E hoje está aqui falando rádio na Rádio Velho Esporte Médio, falando para todo mundo. Porque nossa audiência está fantástica. Quero agradecer a audiência. Mandar um abraço para o Noel. Noel lá do São Caetano. Eu falei tanto Noel aqui, porque estava com tanto conversando, o Fernando Black, com o meu amigo Noel lá de Dourados, que no programa segunda-feira eu falei. Mandei um abraço pro Noé do São Caetano. Na verdade não é Noé, é Noel lá do time do São Caetano, do organizador do campeonato do São Caetano, que está ouvindo, e eu peço desculpa porque realmente fiquei com Noé na cabeça, mas o nome dele é Noel, que organiza o campeonato do São Caetano.
Lembrando que agora está rolando a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Isso.
O Curitiba está perdendo, está ganhando do Cruzeiro em casa por 1-0. O jogo começou às 6:30 da tarde.
Isso.
E o Vasco está ganhando
do Atlético Goianiense
lá em Goiânia por 1-0 também.
Jogo no Serra Dourada.
Os outros jogos, como Atlético Mineiro Chapecoense às 8 da noite, às 8h45, Corinthians e Grêmio.
Com a transmissão aqui da Rádio Esporte Mineiro, em parceria com a Band do
Flamengo, Fernando. Às 8h45 também, Avaí, Botafogo, Fluminense e São Paulo. Palmeiras amanhã. Às 7 da noite, enfrenta a Ponte Preta. O Vitória.
Com retransmissão também aqui da Rádio Esporte Mestre amanhã, Palmeiras. Alô, galera do Palmeiras, amanhã também temos aqui.
E às 8
Corinthians e Grêmio, o jogo da Arena Corinthians. E amanhã, Palmeiras aqui também na Rádio Esporte MS.
Também às 7 da noite, Vitória e Chapecoense, às 21 horas, Sport e Santos e Flamengo e Bahia.
Com acompanhamento também do jogo, no segundo jogo, do Flamengo e Bahia, com a Rádio Frequência Máxima amanhã, porque amanhã vai dar para a gente colocar dois jogos para você, amigo torcedor. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Antônio Pinto, agradecer a audiência, hoje aqui atualizando a tabela aqui do Campeonato Amador da cidade de Aquidauana, Alenca, a Liga Esportiva Aquidauanense, confirmando, portanto, a rodada do final de semana. Já disse na segunda-feira, mas vou confirmar. União Boa Vista contra o Estilos, o Aruaqui contra o Guanandi, Palmeirinha contra o Pinheiros e o Paulista contra o Noroeste. Essa vai ser a terceira rodada do Campeonato Amador da cidade de Aquidauana, que vai chegando aí, terceira rodada, mas são seis rodadas, né? Porque são quatro grupos, são seis rodadas e com certeza vai pegar fogo já aí, porque senão vai ficar de fora. Já tem time já que já pode se já garantir a sua classificação já no final de semana, já com seis pontos, tá certo? Mandar um abraço aqui pro Nelson Corrales, está curtindo, acompanhando aqui o Papo de Esporte desta quarta-feira. Mandar um abraço também aqui, o pessoal das Moreninhas aqui. Quero mandar um abraço também pro Ney Rodrigues, está na audiência. Grande Ney, o Ney Rodrigues é o tutorial do Pegada Gospel. Tem muito tutorial para quem gosta de rádio, quem quer aprender de rádio. Assista aí, entre lá no YouTube do Ney Rodrigues, que ele está realmente sempre passando boas dicas para o amigo que gosta de rádio. Eu sou um dos fãs.
Ainda mais nós que trabalhamos com rádio web, tem plataformas que a gente tem que trabalhar noite, mas todo dia com plataformas diferentes.
Verdade.
E aí tem que ficar igual louco, ficando com informação aqui ali para poder usar as plataformas da melhor maneira possível.
Daqui a pouquinho, às 8 da noite, nós temos um papo com o diretor-presidente da FUNESP, o Rodrigo Terra, que vai falar sobre essa reunião acontecida em São Paulo, onde o prefeito Marcos Trade, juntamente com o Rodrigo, com o Valdinei de Oliveira, que é da Confederação Brasileira de Automobilismo, e também com o nosso Firmo Alves, que é aqui de Mato Grosso do Sul, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, trabalhando para, né, trazer aí competições para o Autódromo Internacional de Campo Grande e claro, com também cobertura aqui da Rádio Esporte e MS. Bom, Fernando Blanc, vamos falar do Campeonato Mato Grossense da Série B, Fernando?
Vai ter?
Então, Fernando, e aí, Fernando, será que vai ter ou não?
Olha, Severo,
hoje à tarde, segundo informações do diretor do Operário Atlético Clube, entregue os laudos do Douradão. O laudo foi entregue para a federação, os laudos, e agora a expectativa é de que os laudos sejam encaminhados, então, para o Ministério Público e para a liberação. A rodada está marcada para o dia 28, não dia 21 mais, mas dia 28, em Dourados, com o Operário contra a equipe do Sena, de Nova Andradina, Fernando.
Severo, mas a preocupação é misto, né? Não é nem se o misto vai participar ou não.
É, o misto também.
Se o laudo dos estádios também, as condições, corre o risco, Severo. Hoje não estamos discutindo nenhum dos grupos de jornalistas, dos milhares que a gente tem para participar. A gente participa de não sei quantos grupos de jornalistas aí pelas as redes sociais. É uma hipótese que seria muito desagradável o Sena e o Operário disputarem só os dois no Série B ou subir automaticamente. Não sei como se daria isso, como dá o regulamento.
Não, acho que sobe normal. Sim,
sobe normal.
Sobe normal.
Não precisa nem disputar.
Não, vai disputar só para saber quem é primeiro e segundo.
Só não sobe nem segundo.
E já vão definir para qual
grupo que vão.
Grupo que vão, é isso.
É, entendeu? E aí, mas apenas se tiver só dois, eu sabe bem com três. Você aí, Severo, eu não quero defender a federação aqui, longe disso, eu tenho críticas à federação, mas essa crise no futebol não é só aqui, é no Brasil inteiro. A gente só olha para Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os outros lugares do Brasil, também as equipes, os estados, lutam para fazer um campeonato, minimamente possível. E não é fácil organizar o campeonato numa crise dessa, e é onde o estado de Mato Grosso do Sul não é um estado industrializado. Apesar das indústrias que estão chegando, apesar de Três Lagoas ser um polo industrial muito, muito importante hoje no estado, a economia gira no binômio soja e boi ainda. Apesar das diversidades que estão chegando de economia no estado. E aí é muito complicado você é, gerar, ter uma empresa para patrocinar esse futebol submato-grossense. E o futebol é um investimento de longo prazo, não é um investimento de curto ou médio prazo. Então, para o empresário, ele quer o investimento e quer o retorno imediato, coisa que o nosso futebol não dá. A TV Morena, que é a detentora dos direitos, transmite desde 2012. E desde o, e foi o ano passado para cá que começou a ter um retorno mais desejável para a sua expectativa. É, eu conversava muito com o Nico, que, como é que estava, e que começou a melhorar de 2015, 2016 para cá, que veio dar um retorno maior. Por isso que a TV Morena, que aumentou as transmissões, que era só 4 no ano, 8, que ia transmitir todas as rodadas só em 2018, e transmitiu agora, o ano passado, esse ano, todas as rodadas do estadual, transmitiu a TV Morena, porque deu retorno, mas demorou, 2012 para 2017, tem 5 anos.
É um crescimento ao longo que vai acontecendo, né, Fernando? E com certeza, mas a Série B, e agora, e não tendo a Série B, que a expectativa de repente não tivesse a Série B, se ficasse com 10, seria o desejável.
Que nós desejamos.
Que nós, a imprensa esportiva, desejamos. E é, poderia até ser o ponto corrido aí, seria até mais interessante, né, jogar só nos finais de semana. E a própria TV também queria fazer isso, né? Quer que seja isso, 10 equipes, pontos corridos, ou fazendo também quartos, semifinais, né? Os quatro equipes, os melhores quartos semifinais. Seria legal, porque tem essa tradição. Mas teria mais datas, poderia se jogar o estadual no final de semana e no meio de semana passasse os jogos ainda do Paulista, mais, do Campeonato Mineiro, ainda, do Campeonato...
Ainda mais no ano que vem, né? Que as datas são curtas, são 16 datas.
Exatamente.
É, são 16
datas. E aí a federação ia acabar cortando os times, e acabar cortando os 10 que ninguém quis fazer lá atrás, por agora por necessidade financeira que não teria os times. Mas vamos aguardar, vamos definição. Hoje é sexta-feira, deve ter já o parecer final, né? Sobre essa questão, porque vai ficar só uma semana para iniciar o campeonato, e tem que ter uma definição. E eu não sei há quanto tempo também que o laudo será definido, mas vamos conversar com o Tavares para sexta-feira no programa Papo do Esporte, para ver como é que é, quanto tempo, porque o Ministério Público também agora está querendo dar mais tempo para analisar, e é complicado também, né, Fernando? Se não der tempo, se não, o Ministério Público fala assim, olha, em que pese, né, toda a informação que está no site aí, que veio lá da diretoria do Operário Atlético Clube, que o Douradão está liberado, entre aspas, né? O Douradão está com os laudos que foram apresentados. Quem vai liberar o Douradão é o Ministério Público, não é, né? Os laudos estão, foram feitos, só que o Ministério Público de repente falou, não, eu tenho 60 dias para analisar, e aí? Vai sentar em cima do processo e vai ficar lá. Correto?
Correto.
Aí não vai ter campeonato.
Não vai ter campeonato, porque nem na Série B a gente não pode apelar pro bem público. Porque não tem o chamamento pro bem público.
Não, mas o próprio Ministério Público já tinha alertado já sobre a questão do tempo razoável que ele precisa ter para analisar. Então,
se é uma série A de estadual, é diferente. O Ministério Público também não pode dar, porque tem interesse da TV, tem um interesse público.
Claro, com
é
certeza. Maior.
Esse interesse público da Série B não existe. Não existe só dos times que vão disputar.
É verdade.
Entendeu? Então, agora o interesse público da Série A é outra coisa. Então, se faz necessário uma análise mais rápida do que seria essa da Série B. É a questão da importância. Da importância do campeonato. Se é uma Série A, eles olham com mais rapidez.
Vamos fazer um pit stop?
Vamos embora.
Só para, você falou sobre o jogo do Vasco da Gama e o Atlético Goianiense e o Vasco da Gama, né, estão jogando lá no Serra Dourada, a participação do nosso querido Marcos Matheus Pereira. Isso. Ele é um árbitro assistente. Quem está apitando é o Cláudio Francisco Lima Silva, Clay Barreto é o assistente número 1, o assistente número 2 é o Fábio Pereira, e o Marcos Matheus Pereira, ele é o adicional número 1 para esse jogo lá no Serra Dourada, em Goiânia. Vamos conferir o horário para você?
19h30
na capital sul-mato-grossense. Já a gente volta aqui com o Papo de Esporte, falando muito mais de esporte, só para você aqui no site Esporte 65.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Net. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o Rádios Net, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299. Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049. 99684-4049.
Contração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS. Segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Muito bem, amigo ligado aqui na Rede Esporte MS, também conosco Gazeta MS, futebolnacanela.com.br, Rádio Web MS, o Tribuna do Pantanal.com, o Arquiva em Cada MS, ou Marvado.com, lá de Três Lagoas. Obrigado pelo carinho nessa retransmissão do site Esporte MS. Por falar em O Marvado, a informação que vem aqui do site O Marvado, mandar um abraço pro Zezinho aqui, campeonato de base que começa no final de semana lá em Três Lagoas. Campeonato das categorias de base que está organizando a Prefeitura Municipal de Campo de Três Lagoas, em intermédio da Secretaria de Esporte e Juventude, e dá início no final de semana o campeonato municipal de base das categorias sub 9, 11, 13, 15 e 17. A edição contará com jogos com distribuição inédita de kit esportivo para todas as equipes inscritas. Olha que legal! A informação é que vai ter bolas, dois jogos de colete, cones, para auxiliar aí no treinamento aí das equipes. A abertura vai acontecer no estádio Benedito Soares da Mota, o famoso e conhecido Madrugadão.
Pai do Madrugada.
Exato, por volta das 7, 8 horas da manhã. E jogo de abertura vai jogar o Cetafe contra o Vasco da Gama pela categoria Mirim. Na sequência, o Recanto do Galo joga contra o Bela Vista na categoria infantil. A previsão dos organizadores é que as finais das 5 categorias aconteçam no dia 10 de dezembro, com uma grande festa, com certeza, lá no Madrugadão. Total de 67 partidas serão realizadas aí, segundo a organização da Sejuvel, que é a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, lá da cidade de Três Lagoas. E sempre com destaque, né, o Fernando, eles falam do Rafinha, né? O Rafinha, que é um jogador que está no Cruzeiro, passou pelo Corinthians, e que é aí, né, sempre elogiado lá, porque começou nessas categorias. Olha as equipes participantes, Fernando. Cetafe, Vasco, o Esporte Clube JK, o AK Jutel, o Botafogo, Marrom, Ipanema, Recanto do Galo, Três Lagoas Esporte Clube, Bela Vista, Centro Juvenil e o Chute Forte. Essas equipes, lógico, distribuídas naquelas categorias que eu disse agora há pouco. Muito legal, parabéns aí a Sejuvel pelo trabalho desenvolvido lá na cidade de Três Lagoas. É, competição como essa que deve estar, deveria estar no calendário de todos os municípios, né, Fernando?
Eu concordo.
Não só do futebol, mas também das outras modalidades, né?
antigamente, na minha época, tinha os jogos escolares do município também. Que os jogos escolares do município...
É que hoje tá mais, tipo, olimpiados, né?
Olimpiados,
porque tem o vôlei, o basquete, as modalidades, né?
Mas lá, a gente tirava as equipes que representavam o município nos jogos estaduais... conseguiu a vaga do Nacional.
Com um papo há um tempo atrás, conversando com o Marcelo Miranda, que é o presidente da Fundesporte, ele estava pensando em voltar a fazer essa competição de seleção de município. Hoje, para haver o incentivo das escolas, é mais escolares, né? Por quê? O que acontece? Muitas vezes, você sabe muito bem disso, tem lá no vôlei de quadra, tem 12 atletas. Só que 4, 5, né? Tem aquele cara com medo de jogar bem. E aí, quando vai pra seleção, não vai a escola que ganhou a competição, sendo que os outros ajudaram.
Lógico.
Os 6 ou 3 ou 1 só a se destacar. Correto, Fernando?
Correto.
E aí, quando chega pra viagem, quem que vai? Só vai um. Então, nessa parte da democratização para o escolar, pra mim, eu acho legal. Porque eu falo pra você, eu não joguei nada de vôlei pela minha altura também, não tinha nem como, né? Mas quando a escola de Fazenda Martins se classificava, a gente não ia porque só ia o rapaz lá que jogava bem, que era, né? E a gente ficava de fora do bolo que é jogar o escolares brasileiro, né?
Isso.
Mas o Marcelo tinha pensado em voltar a fazer uma competição de seleção aqui dentro do estado mesmo, que já é uma grande ideia, com certeza.
Eu acho
uma ideia.
Falando em esporte amador, a delegação do Mato Grosso do Sul está embarcando agora à noite para disputar os Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs. Cerca de 30 atletas vão começar a disputa no dia 20, que vai ser em Goiânia. Aí a seleção e tem a delegação do estado, conta com o apoio da Fundesporte, do governo do estado, na etapa de modalidades individuais de 20 a 22 de outubro. Mato Grosso do Sul participa de disputas no atletismo, basquete 3x3, judô, natação, tênis de mesa e xadrez. Destaque para o judô, que em 2016 deu ao estado 6 das 9 medalhas conquistadas na competição. Foram 2 ouros e 4 bronzes. Ganhada de 3 bronzes no ano passado, Gabriela Paliano é uma das esperanças de pódio aqui do estado. Em 2016, ela foi a terceira das categorias pesado e absoluto, e integrou o grupo que ganhou o bronze por equipes.
É legal os jogos universitários, porque isso incentiva para que o atleta que, quando passa da idade júnior, que está estudando, passa os jogos escolares, tenha uma competição a mais. Eu acho que eu acredito que o governo federal deveria investir mais. Como acontece nos Estados Unidos, né? Nos jogos universitários, para que realmente os atletas continuem praticando o esporte. E é lógico, chega a ir até na Olimpíada. Porque muitas vezes o atleta acaba dedicando mais à modalidade esportiva e para de estudar. E não é legal, né?
Olha,
é bom unir as coisas, né?
Tá aí esse ano eu tive o prazer.
Inclusive, essa semana, não sei se foi ontem, com essa viagem que eu acabei fazendo rapidamente aqui, acho que. Eu vou até ver aqui enquanto você comenta aí. Teve abertura de uns jogos universitários aqui do Campo Grande, da Unigran, que é uma universidade de Dourados. Enquanto você comenta da
sua então, eu não tive o prazer de cobrir as semifinais e as finais do Campeonato Brasileiro Universitário de Futebol, que é da Confederação Brasileira do Esporte Universitário. E é incrível, foram 10 universidades de 3 estados brasileiros que tiveram em Campo Grande, isso no futebol. E atletas ali realmente que dariam para jogar em times profissionais. Só que são atletas estudantes de medicina, engenharia, advocacia, jornalismo. E foi muito legal. E a transmissão fizemos, uma transmissão de vídeo pelo Facebook, né? E o que move isso é incrível. Mais de 120 mil acessos nos jogos, 60 mil acessos. Na final, 180 mil acessos. Então, eu acho que a Confederação Brasileira do Desporto Universitário vem fazendo um trabalho excepcional nisso. Eu acho que falta uma divulgação de marketing, divulgar o que está acontecendo, que o Morenão vazio, entendeu? E 180 mil acessos no Facebook da Confederação e o Morenão vazio. Então, é isso que tem que divulgar. E os jogos são bons, são interessantes, são legais. Essa divulgação que não tem, por exemplo, nos Estados Unidos, é lógico, é outra realidade, não pode comparar. Mas lá os jogos universitários e os jogos da high school, que é o nosso ensino médio, aqui, ginásios são completamente lotados. Ginásios, estádios de beisebol ou de futebol americano são completamente lotados. Porque há essa política de que um aluno que se matricula numa high school ou numa universidade, obrigatoriamente ele tem que escolher uma modalidade esportiva para ele praticar. Se ele vai ser um atleta ou não, é outra história. Mas ele tem que ter. E aí se forma atleta. E se a gente tivesse essa mentalidade aqui no Brasil, acho que a gente estaria um pouco melhor.
Muito bem, tá aí, portanto, a participação.
Lembra de mais um famoso de Angélica.
Ah, é?
O Smiley.
Ah, não, o Smiley é de Angélica ou é de Viema?
Não, ele joga no Viema, mas é de Angélica.
Ah, de Angélica. Mas isso. O Smiley é isso, sim. Agora começou a melhorar o nível aí.
O Barbosinha foi o primeiro deputado eleito oriundo de Angélica.
Melhorou o nível, realmente. Então, portanto, aí, Fernando Blank. Foi dos Jogos Universitários, olha aqui, ó. Tá aqui a informação aqui no Campo de News. Inclusive, a gente vai acompanhar na próxima segunda-feira. Jogos Universitários da Unigran da capital. Começam na segunda-feira, dia 23, 500 participantes nas modalidades de vôlei, futsal, tênis de mesa, dama, bozó, basquete 3x3, o badminton, dança e também natação. As competições...
Se eu tivesse aí, eu ia jogar bozó, hein?
Torneio de... A abertura oficial será no dia 24, às 19 horas, no ginásio poliesportivo, que fica aqui na Rua das Graças, 307, aqui, bem próximo ali à Igreja Universal do Reino de Deus. O pessoal aqui de Campo Grande conhece, com certeza. A gente vai estar acompanhando também... A gente vai estar, antiga Feirona aqui, a gente vai estar acompanhando com certeza esse jogo, porque realmente é o maior barato. Eu me considero sempre um eterno universitário, e eu achei que faltou isso no meu período onde estive na minha universidade lá de Mogi das Cruzes. Manda um abraço aqui para o Rodrigo Terra, já está nos aguardando o contato, já o contato com ele, portanto, para a gente conversar sobre essa reunião acontecida lá em São Paulo, para trazer aí a gasolina, os motores vão roncar aqui no Autódromo Internacional de Campo Grande. Mandar um abraço aqui para o Benhur, tá ligado, para o Ney Rodrigues, já falei. Mandar um abraço aqui também para o Rogério, para o Serginho, tá ligado conosco, obrigado pelo carinho. O Noé, lá do São Caetano, o José Divino também tá ligado, ouvindo o programa, obrigado pelo carinho. O Éder Vilela também tá curtindo, tá torcendo, quer saber o resultado dos jogos, o Fernando vai acompanhar. E daqui a pouquinho nós temos Corinthians e Grêmio e Corinthians, o jogo do Campeonato Brasileiro, hein? O Corinthians pode ser campeão hoje antecipado. Ah, acho que nem tanto também, né? Não empolga, né?
Vamos parar a história.
Você
é campeão brasileiro há não sei quantas rodadas, até a criança de 8 anos sabe que o Corinthians já é campeão brasileiro. É questão de tempo. Hoje pode ser. A chance é pequena, mas depende de alguns resultados.
Mas o
futebol nada é impossível.
Mas o negócio está indo tão bem pro lado do Corinthians, né? Hoje o Antônio Neres, o nosso pai do jornalismo sumaturacense, o grande narrador Antônio Neres de Dourados, falou uma coisa certa. O campeonato, primeiro turno, o Corinthians terminou com 8 pontos na frente. Está com 9 agora?
Jogando mal.
Perdendo, imagina. Imagina se tivesse, então, hein, Fernando?
Ele admitiu que o desempenho. Apesar disso, só que confirmou que às 6h30 da tarde.
Está em andamento aqui o. Falam, mas não está muito conversando muito, não. Já. Do Atlético no...
Do Palmeiras, lá, que contrata lá, foi o Cruzeiro também.
Alô?
Muito bem. Vamos cortar rapidinho, nós estamos aqui na linha aqui, Fernando Branco, ouvintes do Papo de Esporte. Estamos aqui ao vivo com o presidente da Fundação de Esporte da cidade de Corumbá, o Marcelo Yunes, que gentilmente está ligando para nós para conversar sobre a questão do estádio, que é o estádio Arthur Marinho.
Muito importante essa
questão. Muito importante essa questão, até porque dia 15 de novembro temos a reunião aqui para falar sobre essa questão do Brasil da Tulacense. Marcelo Yunes, boa noite, tudo bem? Alô, alô, Marcelo, boa noite, tudo bem? Alô, Marcelo?
Alô,
Marcelo?
Alô, Marcelo? Alô, Marcelo? Alô, o cavalo do Fisco do Marinho.
Alô, Marcelo.
Eu era como banho.
Alô, Marcelo, eles banham.
É cão, amigo, é fora.
Tá lá,
acho.
Marcelo, tá aqui. Alô, Marcelo, tá me ouvindo, Marcelo?
Obrigado, Bruno.
Alô, pois não, boa tarde. Boa noite, Marcelo.
Oi.
Boa noite, tudo bem, Marcelo? Alô, Marcelo, tá ouvindo?
No ar, o estado do município, né? Com isso prejudica muito inviabiliza hoje o que o prefeito Hulk queria fazer em Corumbá, que é retornar, adequar o estádio para receber melhor o público e principalmente ampliar, né, de 5 mil para 8 a 10 mil pessoas sentadas, né?
Certo, certo. E como é que foi essa negociação, Marcelo?
Então, nós vamos esperar uma reviravolta aí, que a sociedade que é lá para o público, os municípios lá esportistas, não estão aceitando, né? E do jeito que o pessoal da LEC, na verdade, eles querem desapropriar o estádio, você gasta 3, 4 milhões, é o dinheiro que a prefeitura de Corumbá hoje tem para poder reformar o estádio, né? Não adianta também você desapropriar, gastar 3, 4 milhões e não vai ter recurso para reformar. Aí pegar o estádio para ficar como está, o prefeito aceita. O que o prefeito Ruth quer é gastar esses 3, 4 milhões em reforma e ampliação do estádio.
Certo. Só para explicar com mais calma aqui, a gente estava com um probleminha de áudio aqui, Marcelo, por gentileza. A Lenk, então, quer fazer uma doação, mas em contrapartida... Ela quer uma desapropriação do valor de 4 milhões, é isso?
É mais ou menos o que eles estão avaliando hoje, a desapropriação lá do estádio, de 3 a 4 milhões. Esse dinheiro hoje, como eu falei, inviabiliza o projeto do prefeito de poder reformar e ampliar o estádio, né? Então não adianta você comprar o estádio, desapropriar e gastar esse dinheiro e continuar com o estádio do mesmo jeito. Ao contrário, nós queremos que eles doassem o município, já que é o município que toma conta do estádio mesmo, que faz a manutenção, e com isso, com esse dinheiro, 3, 4 milhões, 2, 3, 4 milhões, o prefeito ia reformar, em adequar junto ao pedido da CBF, da Federação Mato Grosso do Sul, e aí depois ampliar, fazer uma nova arquibancada ali no lado de trás do golfo, onde fica em cima do Curumbaense, uma média de 4 mil pessoas. Então o estádio hoje, diretamente, primeira mão, já ia ficar com as 9 mil pessoas, mais ou menos, e aí ia ampliar os outros dois lados. Mas isso aí é o dinheiro que nós temos para reformar. Agora, comprar e ficar como está, não adianta.
Certo, então aí fica inviabilizado qualquer negociação com a Liga, então, a partir de agora.
Hoje não depende mais da gente, né? Nós fizemos pedido, que eles pediram para fazer pedido formalmente, o prefeito fez, explicou para a situação que hoje verbas federais da União ou do Estado para vir para o município é só para ser gasto em espaços públicos próprios, né? Então não tem como você hoje pegar e fazer um convênio para ampliar e reformar um espaço que não é público. E eles não entenderam, eles estão achando que eles vão conseguir manter o estádio. Nós torcemos para isso, a Prefeitura de Corumbá torce para isso, de manter o estádio. Mas eles não conseguiram nem fazer o campeonato esse ano de 80 mil reais, que é o custo, onde a FUNEC, Fundação de Código Corumbá com a Prefeitura, falou, coloca aí no contrato aí de doação, que de hoje em diante é uma obrigação do município de fazer o campeonato anualmente, onde a bilheteria, o bar, na época do jogo do Amador, ficaria com o Qualec, e eles preferiram que não, eles acharam melhor não. Então, infelizmente, viabilizaram, né, esse estudo, com a proposta do prefeito Ruth de fazer um estado muito melhor, não só para o Corumbá. Quem ia ganhar com isso é o estado de Mato Grosso do Sul. E hoje o Brasil, o Corumbá no cenário nacional, até o Brasil, ia ter um estádio hoje moderno, um estádio ampliado para receber essa torcida maravilhosa do Corumbá, todo mundo conhece aqui no Mato Grosso do Sul, sabe que qualquer jogo lá, 3, 4 mil pessoas, chegando na quarta de final adiante, é coisa de 5, 6 mil pessoas, na semifinal, final do ano passado, esse ano, foi um absurdo ficar 3 mil pessoas, a 4 mil pessoas fora do estádio.
Correto. Então, a partir de agora, então, não há nenhum tipo mais de negociação. A partir de agora, qual que é o plano B que a Fundação, juntamente com o Corumbaense, irão pensar para a disputa também ou do estadual e também do campeonato da Copa do Brasil, afinal de contas, no início do próximo mês, a CBF já vai divulgar os potes das equipes que irão participar dos sorteios, né, porque agora são o ranking nacional, e também depois, na sequência, já que o Corumbaense também tem vaga na Série D. Ou o Corumbaense pode até desistir dessas duas competições nacionais se não tiver um estádio para jogar aí na sua casa?
O presidente do Corumbaense, o Bosquinho, ele já declarou que não vai desistir do campeonato. Ao contrário, infelizmente, há a possibilidade do Corumbaense jogar na capital, lá no Morenão. E agora o Morenão também está com problema, né, que acabou a vara dele, já venceu, mas estão entrando, se eles quiserem entrar em acordo lá, a Universidade Federal, para poder fazer a reforma necessária. E aí sim, porque nós em Campo Grande temos muitos corumbaenses que moram aí em Campo Grande, então seria uma boa para nós. E lógico, infelizmente, não vai encher como enchia o Arthur Marinho, mas o plano B seria isso aí. E para o futuro, o prefeito vai ver uma área lá para construir um estádio municipal para 10 mil pessoas. Mas isso aí demora com 2 anos. O corumbaense precisa de estádio para daqui 2, 3 meses, já está treinando para disputar estadual, já montando um time para disputar como do Brasil e a Série D do brasileiro. Então, infelizmente, no nosso plano B é isso aí. É torcer agora, que já foi confirmado pelo presidente do Corumbaense, que vamos disputar assim, a Copa do Brasil e disputar o brasileiro Série D e montar um grande time para o estadual, mas aí vamos depender agora da CBF aceitar jogar no Arthur Marinho do jeito que está, e se não, vamos para o plano B, que é torcer também para que o estado do Morenão esteja pronto para receber o do Corumbaense.
É, quanto ao Morenão, eu posso adiantar para ti, Marcelo, que eu estive conversando com o reitor da Universidade Federal, o Marcelo Tuni, né? Tunidi, e ele confirmou que as últimas adequações serão feitas já nos próximos dias com o apoio aí do governo do estado, não só para Corumbaense, mas também para os times aqui da capital que vão disputar o campeonato estadual. Então acho que o Morenão seria aí um palco mais próximo até para o torcedor da cidade de Corumbá, infelizmente, vir jogar aqui em Campo Grande. Como é que fica essa questão? Como é que a população de Corumbá está vendo essa situação, este momento aí, onde se lutou tanto para chegar nisso e agora, de repente, a Liga acaba inviabilizando todo esse sonho de vocês?
Então, é um sonho de 33 anos que o Corumbaense vem, todos os Corumbaenses, todos os Corumbaenses lutando, e graças a Deus, esse ano nós conseguimos, além de ser campeão estadual, ser campeão do Sub-19, disputar a Copinha pela primeira vez. Então, é um sonho que muitos hoje estão tristes, Corumbá, você pode ter certeza, lá do esportista Corumbá está muito triste, pois estão vendo um sonho de encher o Arthur Marinho, de levar a família, porque o estado do Marinho sempre teve família, não é só homem, não, com jovens, é criança, mulheres, idosos, que adoram futebol em Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul. Então, mas, sabe, é uma coisa que eles mesmos, qualquer roda de conversa, qualquer lugar que existe, entra na coisa do futebol, a mídia mesmo, eles vão na televisão, estão fazendo tudo, falando que isso aí é egoísmo de alguns clubes do Amador, que sempre dependeu do executivo. O estádio estava acabado, todo mundo sabe, há 10 anos atrás o prefeito Ruth, que era prefeito na época, fez um convênio lá, que existia parceria do privado, hoje não pode mais, hoje não entende, mostrando para eles na parte jurídica isso que não existe. Tá, mas infelizmente estão todos, tá, toda a torcida do Corinthians está muito triste, por, de repente está vendo uma situação que seria de glória para o futebol corumbaense, e é águas aí com águas pro ralo, e infelizmente ninguém aceita, todo mundo está triste, isso é unanimidade, as pessoas não concordam. Sabe que desses 7 clubes querem dinheiro, então, mas esse sempre tem dinheiro público. Para quem bancava era a prefeitura. Esse ano que vocês tiveram esse entrado com a prefeitura, esses 2 meses de negociação, vocês não fizeram nenhum campeonato de vocês. Imagine tomar conta de um estado que tem uma despesa mensal de 12 a 15 mil por mês, tirando os jogos, né? Porque quando tem jogos, a despesa é maior. Tem que ter uma reforma geral, que o Ministério Público pede. Mas, assim, normalmente, despesa fixa não era de 12 mil a 15 mil por mês. Então, se a gente tem uma missão de fazer um campeonato, vamos manter um estádio. Então, isso é muito triste, a população está muito triste, mas esperamos, né? Nós não temos, assim, uma esperança, que nós temos que ter fé, graças a Deus, nós temos fé em Deus, e esperamos que resolva o mais possível, que a população está indo para cima deles, cobrando deles, estão vendo um jeito. Só que nós, como executivo hoje, eu, diretor-presidente da CUNEC, com o Esporte Corumbá e o prefeito Ruth, não podemos fazer mais nada. Fizemos o que podia, o prefeito fez o que fazer, fez o pedido formalmente para a LEC, Liga de Esporte Corumbá, e eles fizeram uma reunião, uma extraordinária, onde eles decidiram não doar. Então, a nossa parte não podemos fazer mais. Agora, esperamos que eles resolvam entrar em consenso, ter o bom senso de saber que o pessoal de Corumbá precisa do estádio ser doado para o município para poder receber. O que a gente entende é, se usar o termo desapropriação, vai ter que ter um dinheiro. A justiça vai aliar lá em 3, 4 milhões. E aí, esse dinheiro que pagar para continuar assim, o prefeito não aceita. Não é porque o prefeito não quer. Esse dinheiro é para reformar e ampliar o estado. Isso que a gente tem que entender. Estou esperando que eles entrem em consenso e tenham um bom senso e fazer uma nova reunião e doarem o estádio para a prefeitura e assim a prefeitura o mais rápido possível fazer uma reforma e depois começar uma reforma de ampliação, né, uma nova construção, uma nova arquibancada para o município do estado do Marinho, onde tenho certeza que vai ser um palco de grandes finais aí no estadual, até futuramente disputar uma Série C, Série B, que é hoje é o sonho, e a prefeitura está empenhada nisso, de ajudar o corumbaense em qualquer coisa. Então, infelizmente, começaram pelo estado, já começamos com o pé esquerdo, mas nós vamos apoiar o corumbaense, isso é um projeto do prefeito Rui, para que o corumbaense volte a ter glória no grande estado do Marinho.
Legal, Marcelo. Só para encerrar, a questão também tem uma questão que, lógico, que diante de tudo que aconteceu, a prefeitura não deve, eu imagino que não deve também aí fazer a renovação com o convênio que tem com a LEC, né?
Com certeza. Isso foi decidido na reunião. Se for depender de fazer um novo convênio, nós não vamos fazer, porque hoje esbarra na jurisdição, no final da jurisdição do que não existe mais convênio, existe agora chamamento, e não existe só hoje uma liga de esporte de Corumbá, porque a gente pode falar, não é liga de esporte de futebol, é uma liga de esporte, é onde vários têm liga de esporte de vôlei, liga de basquete em Corumbá, pode disputar também um chamamento. E também não compensa, como o prefeito falou. Não adianta ele pegar, administrar e não fazer uma coisa boa. Nós queremos reformar e ampliar o estádio. Esse é o objetivo do prefeito. Se era para pegar, fazer um novo convênio e manter como está mantendo, tudo bem, de gasto, vamos lá, desapropria e gastamos dinheiro. Mas aí, não vai ter reforma? A tão sonhada construção de novo arquibancada quando vai no estado do Marinho? Isso que as pessoas não entendem. Então, não existe possibilidade nenhuma de renovação de contrato. Vão acabar o contrato dia 26 de dezembro, último dia da FUNEC, administrando no estado, dia 27 entregando para eles, e aí eles vão ter que ter dinheiro para manter o estado até fevereiro, começar o campeonato, janeiro e fevereiro. E isso que dificulta muito, todo mundo sabe em Corumbá que não tem condições do Balec manter o estádio do Marinho. 2 meses vai quebrar o estádio e o começo não vai jogar, vai ter que jogar para fora. E aí é o pior ainda, jogar o estadual fora. Então esperamos que até o final desse mês eles consigam fazer uma reunião, que já existe algumas equipes aí na Balec fazendo uma conversa entre eles para poder pedir uma nova assembleia para poder fazer uma nova eleição do vencedor ou não doa, porque foi 12 times, teve um time que está suspenso, né, e esse time suspenso, teve a suspensão da atividade de disputar campeonato, então ele até suspende votar. Então, um deles votaram. Então, tem várias coisas, mas a prefeitura não vai intrometer na decisão, não vai fazer nada. Se eles quiserem, eles fazem. Nós estamos aí para receber o estádio, Arthur Marinho, e fazer o compromisso que nós temos de realizar o compromisso e poder fazer reforma e ampliação do estádio para poder receber, como falei, grandes jogos aí no estádio e principalmente no futebol brasileiro.
Marcelo Yunes, muito obrigado pela sua participação, por você ter ligado aqui, passar essa informação aqui quase que em primeira mão para os amigos do Papo de Esporte. Vamos estar repercutindo, é claro, daqui a pouquinho no site Esporte MS, assim que o Papo de Esporte encerrar às 20h30, vamos estar repercutindo aí a sua fala e também toda essa movimentação na cidade de Corumbá. Oxalá aí vocês consigam sentar e realmente a Liga também possa ter aí o bom senso de organizar tudo aquilo que precisa ser feito para que o corumbaense jogue no seu estádio, receba a sua imensa torcida e, é lógico, receba, quem sabe, também um grande clube do futebol brasileiro na Copa do Brasil e também na Série D. E também, é claro, no estadual, e tomara que o Corumbense também fique na chave aqui da capital, para que a gente possa ir aí ao Arthur Marinho transmitir as partidas. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua atenção, Marcelo.
Eu que agradeço aí a oportunidade de estar fazendo, explanando a situação aí da prefeitura em relação ao estádio. Quero deixar um abraço a todos vocês aí da rádio, em especial os ouvintes aí, e vamos torcer que tenha um desfecho muito bom aí para o Corumbense, para o estado do Mato Grosso do Sul.
Muito bem, tá aí portanto a participação Fernando Blanc e do Marcelo Yunes com exclusividade em primeira mão passando pra gente. A Liga realmente bateu o pé, os clubes vai ter, pode ser que tenha uma nova reunião, mas a situação ficou realmente complicada e o corumbaense, muita coisa vai rolar ainda nesse Rio Paraná, hein?
Rio Paraguai. O Rio Paraná que nasce em Tapuado.
É verdade.
Vai lá para... Tem muita coisa para ser discutida aí, Severo, e não é uma questão simples assim. O estádio pertence à LEC. Ponto. É. Agora é o seguinte. Vamos supor que o estádio hoje tem os laudos para o Corumbense jogar lá. O estádio hoje atende os pré-requisitos da CBF para o Corumbense mandar os jogos lá? Se da hipótese do estádio atender os requisitos da CBF para o Corumbense mandar os jogos lá, a LEC vai ter condições de gerir o estádio para o corumbaense jogar? Outra opção, o corumbaense, a LEC, eu conversando com o presidente da LEC, esqueci o nome dele agora.
Leôncio, né?
Leôncio falou que o corumbaense nunca pagou aluguel do estádio. Será que o corumbaense pagaria aluguel? Mas esse aluguel bastaria? Não bastaria.
Não basta, agora, não tem como gerir, né?
Agora, é o seguinte, será que... O direito da LEC, que tem todo o direito sobre o estádio, é maior do que o que o Corumbense pode trazer de benefícios para a cidade, inclusive para a LEC. A LEC podendo doar o estádio para a prefeitura, fazer um acordo de uso, de usufrutos do estádio, em favor da LEC, e manter o convênio com a prefeitura, usando o estádio da prefeitura. Podia fazer tudo isso.
Com certeza. É. Questão só de bom senso, de organização da própria Liga, que hoje não tem um centavo.
Não tem um centavo.
O campeonato da Liga, você viu aqui que eu mostrei.
Vai renovar o...
80 mil reais, e de onde a Liga vai tirar esses 80 mil reais? Não tem. A prefeitura que banca, na realidade, a prefeitura é que banca o campeonato da Liga. Essa que é a verdade.
Então, 26 de dezembro é o último dia de contrato, e não vai renovar mais.
Não vai renovar. Um abraço.
Porque a gente comentou isso, há quanto tempo a gente comentou isso em off aqui? A prefeitura não vai renovar o contrato da Liga se a Liga não passar. E aí a Liga deixa de existir, Severo. Porque é o seguinte, a sobrevivência... O que é mais importante? O patrimônio ou a sobrevivência da Liga, que é histórica, que é uma das mais antigas do Estado? É isso que você tem que colocar em xeque. Não só o valor.
Muito bem. Então, portanto, com exclusividade, Marcelo Yunes, portanto, dizendo que a Liga não vai doar realmente o estádio do Arthur Marinho. Está em blog, está ainda... envolvido lá na cidade de Corumbá, e vamos estar acompanhando, e é claro, a gente vai repercutir daqui a pouquinho, assim que acabar a Papo de Esporte aqui no site Esporte MS. Vamos fazer um intervalo, vamos fazer rapidinho, são 20 horas mais 4 minutos, 21h04 no horário de Brasília, 24 horas no Mato Grossense. Já Rodrigo Terra vai estar conversando conosco aqui no Papo de Esporte. Aguarde um minutinho, nós já voltamos para você com muita informação de esporte aqui na Rádio Esporte MS.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas Brasil. Com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias, do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo é aqui.
Descontração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS. Segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99-684-4049, 99-684-4049.
Brasil!
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas Brasil. Com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias, do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo é aqui.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Muito bem, amigo internauta ligado aqui na Rádio Esporte MS, são 20 horas mais 8 minutos, daqui a pouquinho tem Corinthians e Grêmio, jogo na Arena Corinthians. Jogo que vale quase que o título. Éber Roberto Lopes, o árbitro da partida. Carlos Belkerbrock é o assistente número 1. Thiago Americano Labes, de Santa Catarina, é o número 2. O quarto árbitro é o Johnny Barros de Oliveira. O adicional número 1 é o Célio Amorim. E o Edson da Silva, CBF, é o assistente número 2. Éber Roberto Lopes. O que você acha disso, hein, Fernando? É um bom árbitro para esse jogo do Corinthians contra o Grêmio? Ele tem coisa que é parecer demais também, né?
Ele já foi bom árbitro. Hoje ele não para mim, não tem que se reciclar. Severo, acabei de falar com o presidente da LEC, o seu Leôncio Haldes. Ele está em São Paulo, embarcando para Campo Grande. Ele que está de 20 dias de licença da presidência da LEC. Então nós não sabemos quem se reuniu ou se foi com o aval dele. Ele chega amanhã em Corumbá, então amanhã nós temos de conversar com o presidente Leôncio para saber a versão dele, como foi tomar essa decisão, já que ele está de licença há 20 dias afastado da LEC.
Muito bem, vamos estar aguardando. Tem cartão vermelho aqui, foi a gente expulso aqui, o Miltinho foi expulso do Atlético Goianiense. O Vasco continua vencendo pelo placar de 1-0. O Curitiba vai vencendo a equipe do Cruzeiro por 1-0. E o Vasco também vai vencendo o Atlético Goianiense. Já já, o Atlético Mineiro e Chapecoense, a bola está rolando, já começou o primeiro tempo de Atlético Mineiro contra Chapecoense. Depois, além do Corinthians e Grêmio, temos Fluminense e São Paulo no mesmo horário. 20h45, horário do Sumaturocense. Fluminense e São Paulo, Avaí e Botafogo são os jogos de hoje. Lembrando que estaremos daqui a pouquinho em parceria com a Band de Costa Rica, com Corinthians e Grêmio, com a Band lá de Costa Rica. Atenção, você que quer participar de repente de uma competição de base, ó, a 10ª Supercopa de Futsal de Base, lá da cidade de Carapó. É a 10ª edição, que envolve as categorias Infanto, que é para nascer 2000 a 2002, o Infantil 2003-2004, o Mirim 2005-2006 e o Pré-Mirim 7 e 8. As inscrições, o congresso técnico acontece no próximo dia 26, ou seja, na próxima quinta-feira acontece o congresso técnico, o evento é organizado pela Departamento de Esporte da Prefeitura lá de Carapó. Paulo Roberto ou o professor Paulo Cáceres são os organizadores. Você quer anotar o telefone aí? É o 99-976-4616. Vou repetir, 99-976-4616, tá joia? A previsão para o início já, né, já no próximo mês. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do São Conrado. E o São Conrado, não, de novo São Conrado, é o São Caetano, que está sempre tá atualizando aqui a tabela, a rodada, e dizendo que o campeonato está confirmado, a rodada do final de semana, né? Eu já falei segunda-feira, mas eu vou repetir aqui para que o amigo que de repente que ficou não acompanhou, ficou de fora, não ouviu, né? Tenha rodada aqui para que o amigo possa então acompanhar lá no final de semana. Inclusive não vai ter mais muda-muda, hein, rapaziada? O pessoal sempre mudando a tabela, pede para mudar, e aí o pessoal diz que não vai ter mais muda-muda. Vai ser a rodada de número 10, tá aqui, a décima, é a 11ª rodada, dia 28, é a 10ª rodada, tá aqui, ó, 10ª rodada da do São Caetano. O Entre Amigos, Tia Eva contra o DSL Madrid, às 13h45, no sábado à tarde. Eldorado contra o Akmaster, o Montagna contra o Goiás, o Raça Tia Eva contra a Padaria Toscano. Esse é o jogo de sábado. No domingo, fechando a 10ª rodada, o 24 de abril joga contra o ALC Ayanduí, o Seminário contra o Asa City, o Raça Rubro Negro contra o Novo Horizonte e o Baraúna contra o Barcelona. Portanto, aí a rodada do São Caetano, que acontece no final de semana. Tá joia? Bom, vamos fazer um contato então com o Rodrigo Terra, Fernando. Enquanto isso, você tem alguma informação aí, Fernando? Fala pra nós do papo. Sexta-feira tem papo de esporte.
Papo de esporte, sexta-feira.
Eu faço contato com o Rodrigo.
Convidado especial, muito especial convidado. Ele nasceu em Boqueirão. Onde fica Boqueirão? Em Mato Grosso do Sul. Ele vai pesquisando. Hoje ele mora em Bela Vista, não é o Ney Mato Grosso, mas ele é belavistense. Ele é um atleta que fez história no atletismo, já estou dando dica, nacional, tá? Ele realmente é espetacular, é uma grande figura, uma figura fantástica, tem um trabalho social em Bela Vista muito grande com a criançada. Vocês vão gostar do papo de esporte. Quem é? Vão pesquisando. Mora em Bela Vista. Ele foi campeão pan-americano, tá? Nos Jogos de Winnipeg. Então vai pesquisando. Foi medalha de prata também nos Jogos de Winnipeg. Vai pesquisando. É um atleta aqui do estado que foi campeão aí, representando o Brasil no pan-americano de Winnipeg. Ele realmente é uma figura fantástica, sensacional. Aí você vai saber quem é na sexta-feira, por onde anda.
Só por falar aí por onde anda no Papo de Esporte, aqui no site Esporte Meta já temos lá o Francisco Gonçalves para você ouvir, né, a entrevista. Temos aí também a nadadora Ana Carolina Muniz. E amanhã eu vou disponibilizar já o Janjão, né?
Janjão.
E na segunda-feira eu vou colocar já do Tadeu Macrini. Tá tudo certinho.
Tadeu Macrini.
Já tá com, inclusive, com algumas fotos bem legais para colocar. Então amanhã eu vou disponibilizar, portanto, o Janjão, atleta de basquetebol, que fez história no basquete brasileiro, naquele timaço do Flamengo, né?
Vasco da Gama,
realmente.
Franca.
O Janjão, Franca, realmente. O basquete que teve aquele auge, né? Com o Oscar e tudo naquele Pan-Americano, né?
Bom,
É, expôs tudo. Ele realmente foi um papo muito gostoso. Você pode reouvir, e quem não ouviu de novo, quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Aí vai estar no site Sport MS, que também o Sport MS, na última quarta-feira, dia 11, no Comerário Histórico, tivemos uma entrevista muito legal. Eu tive a felicidade de entrevistar o ex-presidente Jamil Nami do Operário, e disse coisas muito fortes no microfone do Sport MS sobre o futebol sul-mato-grossense, sobre a federação, tudo aqui no nosso estado. E disse, tem que ter gente nova, e eu apoio quem quiser ter uma filosofia nova, gente nova, para poder mudar o futebol do Mato Grosso do Sul.
Por falar em Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça, que está, vai definir sobre a questão, a situação do Comercial contra a equipe do Seduc, né? O Comercial, o Chapadão, está denunciando o Comercial por suspeita de jogador irregular, mas o Comercial acabou ganhando uma liminar, dizendo primeiro que o Tribunal julgue as questões se a Federação tinha poder ou não para suspender o campeonato. E, além disso, o tribunal também acabou colocando em pauta no processo a questão da federação, a responsabilidade da federação não ter travado a quantidade de atletas inscritos no seu sistema. Então, isso também será debatido. E, por falar em TJD, ontem teve o julgamento do Briga-Briga.
Todo mundo.
Anote aí, rapaziada, que de repente está sabendo. O Matheus, do Operário, pegou 8 jogos.
Vai cumprir 4.
4. O Eduardo Silva, né, que é o Biro, do Comercial, também pegou 8 partidas.
Vai cumprir 4.
Vai cumprir 4. O Antônio Carlos Alves, massagista do Operário, né, pegou 8 partidas. E aplica também a redução, porque na verdade você foi condenado a 30 anos de cadeia e só vai cumprir 15 também, né? É a mesma coisa, né?
Mas até o nosso o menino, o Elvis também pegou 8 jogos.
O Elvis? O técnico?
O técnico
pegou. Vamos ver aqui, vamos descer aqui. Vamos ver. O Felipe do Operário, 8 partidas para o Felipe também, tá? Aplica-se a metade. O Ricardo Barbosa Lima, que é do Operário, pegou também 8 partidas. Tava bom o resultado, hein? O Luiz Fernando, o André Fernando Morales pega também 8 partidas. O André é do time do. Deixa eu ver, o André é do Operário. Vamos ver o que o Bruno aqui. O Bruno acabou pegando também 8 partidas. Todo mundo pegou 8 partidas, pelo que eu estou vendo aqui. Todos pegaram 8 partidas. Então, vamos certinho. Então, o Elvis Espíndola, que é do Operário, e é técnico também, né? Acabou mesmo naquela briga toda. O PC também, que é o assistente técnico, também pegou 8. O Vinícius, o lateral direito, pegou também 8. O João Vitor, o próprio Operário. Vamos ver qual foi a punição para o Operário aqui.
Foi excluído por 2... jogos, Operário e Comercial, suspensos por 2 jogos, por 2 partidas, e foi aplicada uma multa de 1 salário mínimo vigente por infração no artigo 213, inciso 2 do CBJD. Por unanimidade, olha só, suspende por...
Bom, se o Comercial está suspenso, então não tem mais que jogar o campeonato, então?
Não.
Correto?
Isso no sub-17.
Também, é o sub-17 que está subjúdice. O sub-17 que está subjúdice. Esse jogo aqui é do sub-17.
Dois jogos.
Então o Comercial está fora, então, no estadual. Então
está fora. Porque
tá fora.
E ainda aplica-se uma multa de 1 salário mínimo.
Muito bem.
Entendeu?
O preparador do Operário
agora
aqui...
Agora tem o recurso, né?
É, tudo bem. O preparador de goleiros do Operário, que não teve nome identificado, que na casa é o Matheus Regis, né? O preparador, pegou também 8 jogos aqui. Quando ele foi identificado, ele vai ser... Todo mundo sabe que é o Matheus Regis, mas assume ninguém sabe o nome dele. Mas é o Matheus Regis também foi... penalizado também com 8 jogos. Muito bem, vamos aguardar agora. A federação vota também, o Comercial, a entidade esportiva, fora do estabelecimento, então, resultado. Em razão do mandado de garantia implantado, fica prejudicado, portanto, suspenso o presente julgamento para até. Exatamente. Está suspenso, portanto, o julgamento do Comercial, porque o Comercial entrou com o mandado de segurança, né, sobre a questão de que primeiro o tribunal julgue se a federação tinha poder
mas
ou não.
Complicou mais para o Comercial.
Né?
Complicou mais ainda.
Complicou, mas também o Comercial vai colocar uns pingos nos is aí sobre a questão também.
Não, mas a questão não é nem a inscrição de atletas. Porque ele foi suspenso por 2 partidas, tá? E pagamento do salário mínimo de multa. Como ficará isso?
É, mas a partida ele tem que excluir do campeonato, né? Por isso que ele vai estar no recurso, ele vai pagar o salário mínimo, vai pagar a multa e vai ficar assim mesmo.
Não, mas a decisão está bem clara aqui que é, por unanimidade, os votos excluem o Clube Operário Futebol Clube e incluir o Clube Esporte Clube Comercial e suspender por duas partidas e aplicar a multa de um salário mínimo vigente. Quer dizer, inclusive, os dois estão suspensos e os dois terão que pagar. Não é que vai, ou é multa ou é a suspensão. É a suspensão mais a multa.
É verdade. Bom, vamos acompanhar aqui, né? O resultado do Tribunal de Justiça. Ficou com certeza aí prejudicado demais o comercial agora nessa situação. Mas o comercial tá, recorreu, né? O advogado acabou entrando também no tribunal contra a federação e ganhou a causa.
Mais trabalho,
advogado. Mais trabalho ainda, vai dar mais trabalho para quem possa definir essa situação. Bom, nós estamos fazendo contato aqui com o Rodrigo Terra, mas ele deve estar atendendo já alguma pessoa, não estou conseguindo contato com ele aqui. São 20 horas mais 20 minutos. Já tem Corinthians e Grêmio para você aqui na Rádio Web Esporte MS em parceria com a Band.
Esse
de
jogo
está
com a cara do empate, velho.
É, né?
Está com a cara do empate.
O Flamengo, o Fluminense e São Paulo, a arbitragem do Leandro Pedro Voad, José Eduardo Castro.
O Voad que voa, né?
O Maurício Coelho Pena são os assistentes e o José Eduardo Bernardi.
Tem gol, hein?
Tem gol onde?
É, lá em Minas.
Lá em Minas, o Atlético e Chapecoense, o jogo, bola na rede.
1-0 pro Atlético Goianiense, ou pro Atlético Mineiro.
1-0, portanto, Atlético Mineiro, jogo acontecendo.
Contra Chapecoense, coitado da Chapecoense.
Na Independência.
Independência.
Confirma aí.
Independência? 1-0 pro Atlético Mineiro,
jogo de Independência. Tá joia, tá aí, portanto... 1-0, portanto, o Atlético Mineiro vai vencendo. Já, Corinthians e Grêmio para você aqui na Rádio Esporte MS. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do Gazeta MS, também ligado conosco. O João Flores Júnior também tá ligado conosco. Obrigado pelo carinho. Retransmitindo o sonzão aqui da
bom
Rádio
dia, João Flores
Esporte
Júnior hoje.
MS.
Manda um abraço. Ele falou, e aí a rádio tá fora do ar, não teve programa. Não, mas a gente estava migrando o servidor, né? Migrando o servidor, e teve o feriado, trabalhamos no feriado, e sexta-feira foi o dia que a gente migrou do servidor, por isso que nós não tivemos programa na quarta e na sexta-feira.
Na sexta-feira, é verdade. Muito bem, resultado da Copa dos Veteranos, lá da Copa da Amizade de Futebol Indígena, lá da cidade de Dourados, a 8ª edição, o Avancueba perdeu para o Flamenguinho por 9-4, Juventude e Guarani 4-1 para o Juventude, o Ribeirinho ganhou do Águia Negra por 7-2, e o Bangu venceu o União Caiuás pelo placar de 2-1. São resultados da competição lá na cidade de Dourados. O Fernando Blanco já falou aqui dos jogos universitários que estão acontecendo lá em Goiânia, atletas que viajaram, embarcaram para a Goiânia, a competição começa nesse final de semana. Tem rodada também Leandro de Deus, foi confirmado, final de semana tem aqui em Campo Grande, Leonardo de Deus, o Léo de Deus, né? Vai ter o torneio Centro-Oeste de Natação aqui em Campo Grande, e o Léo estará aqui em Campo Grande para participar de palestras e também acompanhar aí os jogos. O torneio de natação, é o torneio Centro-Oeste de Natação, vai ser disputado de sexta a domingo no Parque Aquático Rádio Clube. Como você sabe, o Léo, né, participou aí das principais. Ele é um dos principais nadadores da moda atualidade no Brasil. Participou de 200 metros livres no Pan-Americano, em Guadalajara, no México, 2015 lá em Toronto, no Canadá, 2 bronze e também nos 400 metros livres também lá em Toronto. E ele é, com certeza, o grande nome da natação sul-mato-grossense. Nesta quinta-feira, ou seja, amanhã, ele será palestrante num evento sobre saúde do atleta e nutrição esportiva promovido pela Universidade Estácio de Sá aqui em Campo Grande, e é claro, a gente vai estar tentando ouvir uma palavrinha do Léo de Deus nesta quinta-feira. Ele já estará aqui em Campo Grande para a abertura dos jogos que acontece lá, a natação que acontece no centro do Rádio Clube ali de Campo, que tem uma quadra também fantástica. Beleza, Fernando?
Bom, vamos fechar mais uma novidade aí, não, Fernando?
Beleza.
A gente não vai dar mais fazer um contato com o Rodrigo Terra, mas a gente, com certeza, a gente durante a semana conversa
com ele. Sexta-feira a gente está aí,
tá? Conversar com ele, trazer ele para falar sobre essa questão dessa reunião que aconteceu lá em São Paulo. Inclusive o Firmino também, né? Para quem não sabe, o Firmino é também aqui de Campo Grande, né? Presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo.
Trabalhando
para trazer aí as modalidades aqui no Autódromo
Internacional. Sinto muita falta dele como era presidente da federação, né? Federação, que eu cansei de cobrir, eu saí todo vermelho das pistas de motocross. Pelo estado, viajei pelo estado cobrindo na época pela 104 FM, e até um dia o nosso Paulinho, que era o narrador oficial da corrida, ficou sem voz e eu tive que narrar ali.
Quem sempre narra também é o Reinaldo Ajala, né?
Reinaldo Ajala.
Da rádio da Mega 94, a cultura, né?
Agora a Rádio Hora.
Muito bem, então na sexta-feira então, a gente repercute aí com o Rodrigo Terra essa reunião acontecida lá em São Paulo, tentando aí viabilizar, trazendo novamente aqui os grandes eventos do automobilismo brasileiro para a capital, como o Stock Car, como também a Copa Truck, como também a Fórmula Porsche. Né? E tem aquela forma também que o Fittipaldi, né? Wilson Fittipaldi tem, né? Que está, né, com ela, que é uma Copa de carros de menores expressão, né? Que é o coqueluche aí do momento também. E estão reunindo para abrir a discussão, né? Para trazer essa competição do automobilismo.
Lembrando que o Autódromo Internacional de Campo Grande é um dos autódromos mais técnicos do circuito brasileiro, mais perigosos também. E mais difíceis de se guiar pelo trajeto, tudo. É um autódromo realmente com grande. E é muito técnico, tem que ser muito bom ali, e é muito perigoso o autódromo de Campo Grande, segundo os próprios pilotos que correm aqui, já correram aqui na Stock Car, que a gente já cobriu muito, o Sport MS e outras competições, até de motociclismo de mil cilindradas. É um circuito difícil, realmente, o autódromo de Campo Grande. Parabéns para quem concebeu e desenhou e fez o circuito, que realmente é um dos mais difíceis do circuito brasileiro.
Muito bem, então é importante, Fernando, forte abraço, obrigado por ter vindo hoje aqui, substituindo o nosso Porrados, que está com um probleminha para resolver, porque espero que seja resolvido, e na sexta-feira você vai ter que voltar, porque aí
tem o
Papo de Esporte,
com certeza. O Papo de Esporte aí.
Você vai se marcar presente aqui no Papo de Esporte, tá, joia?
Tá certo, última sexta-feira, um prazer. E a gente se vê por aí, amigo torcedor dos caminhos do esporte, até a próxima.
Até a próxima, Fernando Blanc, portanto, aqui na Rádio Esporte Mestre, falando do Papo de Esporte. Muito obrigado a você, amigo torcedor. Lembrando que já a bola vai rolar na Arena Corinthians, para Corinthians e Grêmio. E é claro, você vai acompanhar aqui em parceria com a Band de Costa Rica. Hoje, quarta-feira, dia 18 de outubro. Forte abraço. Espero que você tenha aí um ótimo final de semana. Também aí na sexta-feira nos encontramos aqui para falar muito mais de esporte só para você. Forte abraço, galera. É isso. Ponto final.
Olá, você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas, Brasil, com atletas, dirigentes...